Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana, vamos falar sobre o filme da Barbie.
Hi, Barbie!
Hi, Ken!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Basicamente, a boneca, é assim, há quem goste e quem não goste, mas a verdade é que toda a gente conhece a Barbie e toda a gente tem uma opinião sobre a Barbie. O assunto tem estado no debate do dia, graças ao filme da Greta Gerwig, que estreou na semana passada e que superou 1 milhão de euros de bilheteira na estreia em Portugal. Assim, em resumo, para quem está completamente perdido e não sabe porque é que vê tanto cor-de-rosa à sua volta, o filme é uma história original a partir da boneca Barbie, da Mattel, mas por ter mão desta realizadora, é um filme que dá a volta ao imaginário de décadas daquilo que é Barbie, não é? E tenta fazer uma coisa aparentemente impossível, que é pegar numa boneca conhecida por reforçar os padrões e os estereótipos de beleza femininos e transformá-la num símbolo de feminismo, isto com a tentativa de não parecer um panfleto da Mattel, que fabrica a boneca. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isto, sendo que nós hoje não vamos falar apenas sobre o filme, mas também sobre toda a marketização à volta.
Exato, aliás, até vamos falar obra. Muito pouco sobre o filme, eu diria, o filme em si, a narrativa, a história, porque isto vai ser um episódio livre de spoilers. Tem que ser.
Certo.
Vou explicar porque eu não vi o filme, então eu não posso falar sobre o filme em si. Aquilo que eu posso falar sobre o filme é dos trailers que eu vi, que toda a gente tem acesso, toda a gente pode ver ou está disponível e não revela nenhum spoiler. Portanto, não se preocupem.
Sim, não vai haver. Falamos um bocadinho da narrativa, mas sem nunca revelar histórias. Mas como é evidente, é a Barbie, não é? Portanto, é uma boneca que diz imenso à beleza também, não é?
Exatamente.
Aliás, o próprio ponto de partida do filme, de novo, isto não é revelar muito, é mesmo de facto algo que se descobre logo no princípio. Esta Barbie tem uma boneca, é uma boneca que tem uma vida perfeita no mundo da Barbie Land, ao lado das outras Barbies.
Spoiler, Joana!
Spoiler. ao lado das outras Barbies e Kens, e que a sua vida perfeita, de repente, muda por completo, porque ela sofre uma crise existencial quando começa a sofrer de celulite. E esse é o ponto de partida para o filme.
Portanto, sim, e isso é muito perceptível nos próprios trailers do filme, não é? Já saíram vários, que toda a forma como é representado o universo Barbie é muito fiel àquilo que nós temos, que temos conhecimento e da forma como nós também utilizávamos, não é? A forma como as casas são construídas ou são apresentadas nos filmes, no filme, as casas que nós tínhamos acesso, quer dizer, eu nunca tive nenhuma casa da Barbie, mas pronto, como nós utilizávamos as próprias casas, os próprios acessórios, os carros, portanto, é muito, muito fiel à utilização que nós, enquanto crianças, dávamos a este boneco e aos seus acessórios, todo o universo. Eu acho isso muito fixe. No entanto, o que está a ser interessante ver é aquilo que tu disseste, Joana. Tipo, de repente, uma onda de rosa invadiu o mundo todo. Não é? Aliás, eu estou até, enquanto estamos a gravar, eu estou de rosa. E o primeiro bocadinho que a Joana me viu disse: ah, rosa Barbie. Por acaso não é Barbie, é outra personagem da Disney. Isto é da Disney? É da Disney.
É Disney.
É Disney, não é Mattel, é Disney, é de outra personagem. Mas pronto, mas também pode ser associado a esse rosa. De repente, há aqui toda uma onda diria branding. De repente o mundo tornou-se, o mundo é cor-de-rosa, não é? Coisas associadas diretamente ao filme, ao lançamento, mas também tipo coisas não associadas, porque de repente toda a gente quis associar a este filme sem haver esta ligação oficial, vá lá.
Sim, porque de repente é um evento cultural, não é? É este o trending topic fora do Twitter, é este o tópico, não é? É curioso porque, lá está, há situações mais literais, como foi o caso da estreia do filme. Por exemplo, eu que fui ver na quinta-feira, foi o dia em que o filme estreou, eu posso dizer que no shopping onde eu fui ver o filme, toda a gente praticamente estava vestida de cor-de-rosa. Foi assim uma coisa um bocado avassaladora, de repente entrar e vir ver toda a gente, homens, mulheres, toda a gente com uma peça cor-de-rosa.
Tu foste rosa?
Eu fui de cor-de-rosa, como é óbvio. As únicas três peças de cor-de-rosa que eu tinha no meu guarda-roupa eu utilizei. Portanto, eu estava com um pareo de praia a fazer de vestido.
Lindo.
Mas pessoas que não tinham roupa cor-de-rosa, que foram com roupa emprestada, vi de tudo. E isso foi muito curioso. Porque se nós pensarmos até agora, olhando um bocadinho para mesmo para o próprio ato de ir ao cinema, se nós formos remontar esse universo de quando o cinema surgiu, antes era uma coisa das elites, não é? E as pessoas apraltavam-se muito para ir ao cinema. Era como ir ao teatro.
Era um evento.
Era um evento para ser visto também. E com a evolução do cinema isso deixou de acontecer, porque também o cinema passou a ser uma coisa mais democrática e a estar nas nossas vidas de uma forma mais corriqueira.
Vimos alguns eventos no tempo, ou pelo menos da nossa... que nós pudéssemos presenciar e também participar. Nós vimos alguns eventos esporádicos, momentâneos, onde isso aconteceu, sei lá. Eu lembro-me quando ia ver o Harry Potter, principalmente os primeiros filmes do Harry Potter. Também toda a gente se caracterizava para ir ver os filmes, estás a ver? Eu associo muito este movimento a isso.
Eu compreendo o que tu dizes. Eu, por acaso, hoje estava a falar disso com uma colega jornalista até na redação, que é, esses momentos de quais nós nos recordamos, e também falámos do Harry Potter, do Star Wars, são, porém, muito mais costumey, ou seja, são muito mais fantasiosos do que aquilo que nós estamos a observar agora aqui, que é simplesmente uma questão cromática, paleta de cores apenas, percebes? Não há aquele universo Comic-Con de mais disfarce, percebes? Não há uma vertente de disfarce aqui.
Sim, eu compreendo.
O que eu acho que por isso é que funcionou tão bem, para o que vamos falar a seguir também, que vais falar sobre isso, para esta entrada na onda de outras marcas, sem ser óbvio que é sobre a Barbie, basta o apontamento de cor-de-rosa. Aliás, há uns meses, quando se começou a fazer marketing o filme, nós chegámos a ver umas publicidades em que era apenas um cartaz todo cor-de-rosa, e depois num cantinho muito pequenino dizia Barbie, mas nem era necessário, porque bastava um cartaz gigante daquela cor, a associação era imediata.
E mesmo assim, por exemplo, eu acho que nós, onde nós vimos mais isso, aqui fugindo totalmente ao propósito deste podcast, mas é muito interessante ver, por exemplo, como estabelecimentos de alimentares utilizaram e entraram nesta onda. Pão cor-de-rosa. No Brasil, o Burger King fez o menu Barbie, onde o hambúrguer, o pão, não era cor-de-rosa, mas tinha um molho cor-de-rosa e tinha com um batido que também era rosa. E pronto, a caixa já era mais do menu, já era toda customizada Barbie, mas só que os próprios elementos na comida em si estavam presentes e não eram óbvios, eram tipo um molho cor-de-rosa, sei lá. Eu, vou ser sincera, eu não comeria um molho cor-de-rosa. Acho que isso já é too much. Eu não sei que tipo de...
O molho cocktail é aproximar do cor-de-rosa.
Não,
não é.
Quando eu digo cor-de-rosa, é cor-de-rosa da minha camisola, Joana. Com carne e queijo.
Oh, quanta maionese não há para aí com um bocadinho de corante cor-de-rosa?
Ai, não sei. Eu não sei. Eu sou muito desconfiada dessas coisas. Aquilo era estranho, mas pronto, pão cor-de-rosa, pá, achei fun, não sei se comeria, mas achei fun, achei divertido, e as pessoas queriam mesmo fazer parte deste evento cultural, como tu mencionaste há pouco, e achei que é essa a expressão, evento cultural. Pois toda esta contraposição ao outro filme que estreou no mesmo dia, que também era a grande estreia, também uma das grandes estreias do ano, o Oppenheimer,
do Christopher
Oppenheimer.
Nolan.
Acho que tipo esta tipo contraposição, não é, tipo opostos, este jogo de opostos, acho que funcionou também muito bem para criar ainda mais, estimular todo este buzz e todo este interesse. E também é o fator nostalgia, não é? Isto fala aqui, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração de criança. Sei lá, a mim falou-me à Carolina que tinha o cartão do clube da Barbie. Tu tiveste?
É muito...
Tu fizeste ao clube da Barbie?
Nunca tive, mas é muito curioso tu falares aí da questão da nostalgia, que isso é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado agora nestes dias após ter visto o filme, porque tem havido críticas muito duras ao filme da Barbie, sobretudo por aquele setor anti-woke que não suporta que o filme passe uma mensagem minimamente contemporânea e alinhada com valores feministas. Mas uma coisa sobre a qual eu tenho pensado é que dificilmente... Bem, em Portugal eu acho que não há nenhum caso... Mas muitas vezes acontece quem critica este tipo de filmes não ter esse fator nostalgia, que eu acho que é das coisas mais interessantes para quem vê o filme, é a associação, porque tu tens, era como eu começava o episódio a dizer que tu podes gostar ou não da Barbie, mas toda a gente sabe quem é que é a boneca, e tu tens uma relação inevitavelmente com ela, ou da antagonista, de repulsa, que é o que acontece com a criança do filme, por exemplo. Para ela, a Barbie é tudo o que está errado nos brinquedos e não faz sentido. E depois tens alguém da idade da mãe dela, por exemplo, que para ela a Barbie é o seu imaginário, é algo muito próximo. E, portanto, para mim é quase impossível de conseguir desfrutar seriamente deste filme, ou pelo menos desfrutar até certo ponto, se tu não tiveres essa relação nostálgica, como tu dizes, de veres aquelas casas de tamanho gigante e tu pensares, eu tive uma casa, ou se não tiveste uma casa, sabias que tua amiga rica do colégio tinha a casa e tu quando ias lá a casa ias brincar.
Sim.
Portanto, há uma relação que tu tens com os objetos e essa nostalgia é das coisas mais interessantes e é como... Isto lembra-me também a questão da Taylor Swift há umas semanas, de repente há assim uma série de fenómenos pop e que podemos muito falar de intelectualizar a cultura, seja no cinema, seja na música, mas nada como os fenómenos pop para unir as pessoas, de facto, as massas.
A Taylor Swift é uma grande discussão que eu tenho. Até por causa da questão, até por causa de uma rivalidade que foi criada, e eu acho que não é por causa de serem duas mulheres, é por causa de terem neste momento as duas maiores tours do ano, que é a questão da Beyoncé e da Taylor Swift, que estão a fazer tours mundiais com um investimento muito elevado, quer uma quer outra, que são tours de estádio também, que é muito raro uma mulher a solo conseguir fazer tours de estádios. Isto é para plateias com mais de 65 mil pessoas. É quase caso único na história. E são tours mundiais também. E estão a fazer o circuito ao contrário. Ou seja, a Beyoncé começou pela Europa, vai para os Estados Unidos e depois vai para a América Latina. E a Taylor Swift está a fazer ao contrário. Vai fazer os Estados Unidos, América Latina, Europa. Pronto, vão-se encontrar. Pronto. E há aqui uma grande rivalidade. E eu tenho falado muito sobre o que é que cada acontecimento, Beyoncé, Taylor Swift, representam para o seu público. Que esta questão tipo, de rivalizar, dizer, ah, não, este fenómeno é muito mais importante que este, porque este fala para este público, eu acho isso um bocadinho inválido. Tipo, os dois fenómenos são importantes para os seus públicos, são públicos predominantemente diferentes. Mas pronto, outro tema para outro episódio.
Aquilo que
eu achei, primeiro eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, mas que tem a ver, é muito interessante, porque quando tu sugeriste fazermos este episódio com este tema, eu queria ver o filme, porque o TikTok não faz, tu não consegues ver mais dois vídeos no TikTok sem haver uma grande reflexão sobre o filme e como essa pessoa se relacionou com o filme ou com uma parte do filme e transportou para a sua vida e para a sua experiência e para a sua história. Mas num dia em que tu disseste, olha, vamos fazer um episódio sobre a Barbie, foi o meu pai tinha, tipo, há nenhuma hora chegado a casa e tinha-me dito, Carolina, encontrei a tua caixa de Barbies quando eras menina, quando eras pequenina. Que eu já não sabia onde é que estava essa caixa. Meu pai encontrou numa garagem que nós temos, em caixas de plástico. E ele assim, olha, encontrei duas caixas em que está tudo bem, e depois há outra que elas estão todas tipo com cabelo cortado, com pés trincados, assim uma coisa, e eu, ai,
Carolina, tu ainda não viste o filme, mas isso significa que tinhas muitas weird Barbies.
Pronto, eu fazia uma seleção, não sei se tu eras assim, mas todas as Barbies que eu tinha repetidas eu não deixava a minha mãe devolver, eram as minhas Barbies de experiências, eu mantinha todas as minhas Barbies muito bem contidas e as que eram repetidas. Eu podia fazer, tipo, pintar cabelo, cortar, fazer franja, percebes? Mas assim, as outras Barbies todas muito direitinhas, com sapatinhos, tudo.
É uma das mais divertidas personagens deste filme da Barbie, é precisamente a Weird Barbie, que eles traduzem para Barbie Estranha. By the way, eu devo dizer que a tradução deste filme é muito má, mesmo muito má. Tenho pena das crianças que não percebem inglês, que vão ver este filme, porque a tradução não é boa.
O filme não é para crianças, é para mais 12.
Mas ainda assim, está bem, com 12 anos podes não perceber inglês, portanto vais ler as legendas, não é?
Sim, mas isto não é para crianças pequeninas. Porque
sim, certo.
Há uma cena, tipo, no TikTok também, muitas mães, quer em França, no Brasil, no Reino Unido, nos Estados Unidos principalmente, tipo, mães escandalizadas que as filhas não percebiam o filme, o conceito do filme, que o filme não era a Barbie. Estavam à espera daqueles filmes de animação da Barbie, que nós também vimos. E não tem nada disso, tipo, é para maiores de 12.
Certo, sendo que eu acho que é assim, provavelmente é aquele tipo de situação, como já refletimos em filmes da Pixar ou da Disney, às vezes, que é ali uma série de mensagens que provavelmente as crianças não vão perceber, mas quando virem o filme daqui a uns anos de novo, vão encontrar ali as mensagens que não perceberam na altura, e está tudo bem com isso, não é? Só o facto de desmontarem já alguns dos padrões, eu acho que isso já é muito relevante. Mas só para terminar o que dizia há pouco, portanto, essa Barbie estranha, depois percebe-se que, porque cada Barbie é o resultado daquilo que no mundo real a dona da Barbie faz dela, portanto, essa Barbie estranha, a culpada dela ser estranha é a menina ou o menino que, tal como tu, lhe corta o cabelo no mundo real e lhe pinta. Sim.
Pois, isso vem um bocadinho falar sobre, tipo, a minha própria conclusão sobre o filme ou sobre a minha relação com a Barbie antes de ver o filme. É para entrarmos por esse caminho mais profundo ou vai-me falar só de parcerias?
Não, por favor, sim. Qual é a tua relação com a Barbie?
Porque eu agora, olhando para trás, eu vejo muito o propósito da Barbie, do brinquedo Barbie, do brinquedo Barbie, ou da figura da Barbie, como tipo uma figura de empoderamento, sabes? Normalmente os bonecos que nós tínhamos eram os bebés para nós criarmos e nós sermos a figura maternal do bebê, sabes? Ou eram tipo, era sempre aqui esta figura tipo de mãe, tinha que estar sempre presente esta figura de mãe que cuidava, que criava, sabe? E percebes o que eu quero dizer? E eu acho que a Barbie veio quebrar um bocadinho isso, porque a Barbie era a Barbie, a médica, a Barbie foi à Lua antes do próprio homem ir à Lua, não é? A Barbie advogada, a Barbie sereia, portanto, havia aqui um sem fim de possibilidades e foi a Barbie que nos mostrou isso, que nos mostrou enquanto crianças que era possível nós, enquanto mulher, enquanto figura feminina, sermos o que quiséssemos. E eu acho que esta cena do símbolo negativo, dos padrões de beleza, tipo, enviesado, que não era, tipo, alcançável, que estava, tipo, muito longe da nossa possibilidade, eu acho que foi algo que nós, enquanto sociedade, associámos à figura da Barbie. Não era esse o propósito. Percebes? Eu acho que, sei lá, eu enquanto criança, e agora eu consigo fazer essa reflexão, eu não sentia que tinha que ser como a Barbie a nível físico. Eu gostava das possibilidades que a Barbie, enquanto boneca, me dava. E eu sabia que era uma boneca, que não era representativo da realidade. Até que um dia alguém me disse e me impôs essa conotação na minha boneca. Percebes?
Eu acho que para quem viu o filme está a ter um déjà vu, porque tudo aquilo que tu dizes da passagem dos nenucos para a existência de uma boneca que é uma figura adulta, digamos assim, isso é uma coisa que é explorada no filme logo no início. Aliás, o filme começa assim, com a deixarmos tratar as meninas deixarem de brincar com nenucos na postura de serem cuidadoras, já a perpetuar um comportamento de cuidar do outro, não é? De maternidade, de trabalho doméstico, e de repente há aqui uma figura, de certa forma, emancipada, não é? Com todas estas questões que tu dizes, não é? De conseguir feitos que a própria mulher ainda não conseguiu fora da caixa, digamos assim, não é? No mundo real. Permite-me ser um bocadinho advogada do diabo, ou seja, eu acho que ao mesmo tempo valido isso, mas eu acho que a Barbie foi na mesma perpetuadora de uma série de padrões sociais. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma Barbie há muitos anos que tinha uma balança, que era uma Barbie que vinha com a balança e que vinha o peso marcado na balança.
Sem dúvida,
e
mas
vinha
essa, mas
com
essa
caderno
Barbie
do que...
Ou foi aliás, não, essa nem foi o pior, nem foi o pior escândalo. Acho que a que estava grávida, acho que ainda foi pior.
Sim, a Barbie estava grave, foi mesmo descontinuada, aliás,
mesmo
também
descontinuada.
É uma piada.
E essa também, também foi descontinuada. Eu digo alguma coisa
sim,
sobre
sim.
isso.
Sim, também
por
foi descontinuada.
Por causa Sem dúvida. Não estou a dizer
como,
que não.
Sim, como o próprio corpo, sempre... como o próprio corpo da Barbie, aliás. Foi feito um estudo também. Até posso procurar isso se encontro na net. Há muitos anos, de que seria impossível alguém existir como a Barbie. Ou seja, seria impossível existir um fígado com as proporções da Barbie. Pois, seria impossível ela ter aquele peito sem ser silicone. Sim, mas a verdade é que se tu criticas não te sentires representada nos filmes de animação, numa série de coisas, também podes criticar não haver representação nos brinquedos. E por isso é que a Mattel fez um caminho, entretanto,
exato,
nos últimos anos.
E eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário. Só estou a dizer que eu, enquanto criança, enquanto brincava, eu não pensava nisso e não associava isso à boneca.
Uhum.
Eu ficava muito mais entusiasmada com o facto de ter uma boneca que era astronauta. Uhum. Do que propriamente tipo, esta boneca não é igual a mim. Até porque eu já assumia que ela não podia ser igual a mim, porque ela ia ser adulta e era fixe, e eu era uma criança e eu queria também ser astronauta. Percebes? Burra, não é? Foi mesmo burra, criança, não é? Porque se eu soubesse que dava tanto trabalho ser adulta, eu nunca na vida queria ter crescido. Mas olha, que nisto tudo... Aquilo que me meteu mais confusão e aquilo que me pôs mais peso na consciência, uhum, são os cartazes do Ken. He's just Ken. Ele é só o Ken. E fez-me pensar muito, porque a Barbie sempre foi, não é? A Barbie é astronauta, uhum, a Barbie é médica, sei lá, Barbie whatever. E o Ken era só o Ken sempre.
Eu agora não vou explorar isso, porque isso é fazer mesmo spoiler do filme.
Ah, pronto, não vou abordar, pronto, mas eu não vi o filme. Mas só que eu fiquei sentindo muito mal, até porque depois eu vi uma parte de um trailer, ela dizer tipo que e, atenção, isto não é um spoiler porque isto é trailer. Posso falar de trailers, não posso?
Claro, claro, pronto, claro.
Que ele fala tipo, a dizer tipo que ele não era salva-vidas, que não era surfista, que ele era só praia. E isto aqui, certo, tipo, dizer que ele não tinha nenhuma profissão, não tinha nada associado a ele, que ele simplesmente só existia. E que, tipo, que ele era... Ele assumia-se como namorado da Barbie, mas a Barbie não sabia que ele era namorado dele, porque ela diz isso no trailer, não é? Tipo,
uhum.
E eu fiquei-me a sentir muito mal, porque eu comecei a analisar, tipo, toda a minha experiência e a forma como eu usava... O meu Ken ou os meus Kens. O meu pai diz que encontrou dois, portanto, se calhar tinha dois Kens no meio das minhas, tipo, milhentas Barbies. Mas só que eu nunca vi o Ken como, tipo, o namorado da Barbie. O meu Ken nunca foi o namorado das minhas Barbies.
Então era o quê?
O meu Ken era um amigo da Barbie. Era um amigo, certo, tipo, como se fosse irmão da Barbie. O namorado das minhas Barbies era o action man do meu irmão. Os action men do meu irmão. E eu fiquei a pensar, coitadinho do Ken. Ele sofreu imenso, percebes? Porque ele queria ser namorado das minhas Barbies. E eu nunca associei isso. E ele não era nada. Era só o Ken. E isso é muito triste.
Mas será que ele queria mesmo ser o namorado das Barbies? Ou isso foi uma imposição da Mattel para conseguirem vender o Ken?
Não, assim, tecnicamente não é? Porque eu depois percebi que a fundadora, a criadora das Barbies, tinha dois filhos. E era a Barbie, e a Barbie era a filha e o Ken era o filho. Portanto, eles eram irmãos. Ou,
não sabia,
se eles não chamavam Barbie e Ken, era tipo inspirado nos filhos da criadora. Portanto,
sim, a filha chamava-se Barbara.
Um boneco para cada filho.
A filha chamava-se Barbara.
Hã?
A filha chamava-se Barbara.
Ah, pronto. Pronto, Barbie deve ser o diminutivo. Mas pronto, eu fiquei muito triste a pensar, tipo, o mal que eu tinha feito ao meu Ken.
Tens de ver o filme, Carolina, tens de ver, pronto, o filme, porque isso é explorado.
Pronto,
e ele encontra a sua redenção.
Muito, tipo, na cena de tu não teres, tipo, um algo, tipo, que isto já vai entrar na psicanálise, mas não teres, tipo, uma coisa que tu sejas muito boa a fazer, sabes? Tipo, o propósito, não teres declarado o propósito que tu vieste ao mundo, não é?
Percebo.
E é complicado isso, lidares com isso, tipo, o que é que eu ando,
claro,
a fazer?
Que é.
Tu sentes-te perdida no mundo. E isso também é uma exemplificação, espera, isso é uma exemplificação perfeita do ser humano, problemas reais do ser humano.
Uhum. É sobre, certo, isso que é sobre isso que é a Barbie. No fundo, o filme é sobre isso, porque a Barbie, uhum, que é Margot Robbie, como queiram chamar, ela é a Barbie estereotipada. Ela é a stereotypical Barbie. É esse o cognome dela. Okay. Não é Barbie presidente, não é Barbie médica, não é Barbie artista, não é Barbie escritora. É Barbie estereotipada. É isso que ela é. É a Barbie clássica. E isso é ser o quê? É ser nada, na verdade. Portanto, depois ela tem uma crise de identidade também sobre isso. Que é, afinal, então para que é que eu estou aqui? Se de repente tenho celulite, se de repente os meus pés ficam...
tocam no chão,
direitos,
é?
Tocam no chão. De repente, se eu já não sou estereótipo, sou o quê e sirvo para quê? Portanto, vai ver filme, pá. Vamos parar este podcast agora. Carolina, vai diretamente para o cinema.
É, vou ver o filme em breve. Vou ver se vou conseguir ir esta semana. Ainda não consegui.
Entretanto, quem nos está a ouvir, diga-nos se já foram ver o filme já agora também. E o que é que acharam sobre ele. Sim, e se foram vestidos de cor-de-rosa, claro que sim. Voltando agora um bocadinho ao marketing do filme.
Às parcerias.
Sim.
O Universo da Beleza teve em peso.
O Universo da Beleza teve em peso, mas eu acho que será, e já tenho visto algumas coisas escritas sobre isso, será aquele que teve mais resistência a entrar, porque se nós formos a pensar sobre isso, apesar das muitas coleções, a que é que nós associamos quando pensamos na maquilhagem da Barbie? Pestanas? Pouco mais, não havia grande variedade.
Eu acho que todas as parcerias que foram feitas em inglês, e eu posso nomear algumas para dar como exemplo, acho que são bastante banais. É o que é feito já com os outros filmes, com outras séries e tudo mais. Eu posso dizer algumas parcerias já agora. Temos a parceria de verniz e de unhas postiças com a OPI, com tons rosa e com o packaging a dizer Barbie. A Revlon lançou pinças. Não percebo porquê. Nem sequer são pinças para aplicar pestanas. Portanto, sei lá, parece um bocadinho descontextualizado. A marca Shai com ferramentas de cabelo de calor, secadores e placas de alisar.
Ok, isso consigo perceber.
Sim. A marca Moon, que é a marca de produtos dentífricos da Kendall Jenner, lançou uma pasta dentífrica com packaging cor-de-rosa, temática. A marca Kitsch, que é conhecida pelos seus acessórios de cabelo, também lançou uma linha específica para Barbie com elásticos, molas, bandoletes, toucas de banho. A marca Halley lançou uma tinta de cabelo temporária no tom de cor-de-rosa Barbie. A Truly Beauty é uma marca de produtos de corpo e de tratamento específicos para a linha de biquíni. Lançou um kit temático de produtos de depilação, séruns corporais, esfoliantes, tudo para tratar o acne corporal e hiperpigmentação. E temos aqui a Pure Cosmetics, que lançou uma linha de maquilhagem. E a mais conhecida ou a mais falada até agora, com mais visibilidade, foi a parceria com a NYX, com o lançamento de uma coleção, de uma mini coleção de produtos de maquilhagem temáticos da Barbie, onde especificamente tem um kit de pestanas falsas. Ah, e não falei da Steam Pod da L'Oréal Profissional, que foi lançada um bocadinho antes do lançamento, mas já se falava que o filme ia ser lançado. Sei lá, parece-me tudo bastante tipo mais do mesmo.
Uhum.
Ah, desculpa, esqueci-me uma muito importante, que para dar ênfase a isto mais do mesmo, a Glow Recipe, que é uma marca de produtos de skincare, que já falámos aqui algumas vezes no podcast, eles lançaram um kit de produtos da gama deles, Watermelon Glow Hydration, com tipo, um kit, não é? Com uma caixinha Barbie, mas são os produtos deles cor-de-rosa. Portanto, sei lá, não me parece nada entusiasmante, nada diferente, mais do mesmo. E são coisas que muito dificilmente conseguirias usar para associar diretamente ao filme. Sei lá, só aqui os produtos da Kitsch, talvez? Os elásticos e a mola que diz Barbie, é que tu olhas e dizes tipo Barbie. Uhum. Associaria. Agora, não sei, tipo... pinças da Revlon, tu vais andar com as pinças, porque aqui esta cena parece-me que todo este hype à volta do filme era muito numa de pertenceres ao movimento cultural, ao momento cultural.
Sem dúvida.
Tens que ser vista, não é? Tens
sem dúvida. Eu abri
estar em grupo.
Eu abri o TikTok há bocadinho e apareceu-me logo um vídeo de pessoas na rua, todas de cor-de-rosa, E sempre que passavam umas pelas outras diziam Hi Barbie, e outras diziam Hi Ken, Hi Barbie, Hi Barbie. E as pessoas escreviam que movimento, que cena wholesome, não é? Tipo aquela coisa que nós não há tradução para português, não é? Mas há ali uma sinergia, de repente, que estão todos no mesmo mood, não é?
É de pertença, não é? Eu acho que nós, enquanto ser humano, temos muita cena de pertencer, não é? E com esses pequenos pormenores nós conseguimos.
Não vai ser como a Steam Pod de 300, de 200 euros com o logo da Barbie.
Isso. Não é? Isso é mais para utilização, tipo, em casa, que, tipo, não vais automaticamente...
Sim.
Tens esse sentimento de pertença com o movimento, com o momento, com o... não é? Com o que está a acontecer.
Sendo que é importante dizermos, se há marcas que com muita facilidade saltam a cada oportunidade de entrar neste tipo de movimentos e neste tipo de eventos, há outras que são mais resistentes. E, por exemplo, a Zara, do grupo Inditex, raramente faz coleções especiais, oficiais, e fizeram uma com a Barbie, que é uma coisa que é muito rara de acontecer.
Sim, mas isso foi roupa, não é?
Uhum. Sim. Agora falava no universo da roupa. E looks
inspirados no universo.
Sim, sim.
Não era uma coisa tipo branding, como por exemplo foi com a Primark, não é? A Primark também teve produtos licenciados com da Barbie, e era uma coisa muito tipo branding, roupa, camisola, logo da Barbie. Não, aqui era uma coisa inspirada e foi bastante elogiada até a coleção da Zara. Mas isto, eu acho que estas parcerias todas de beleza, sei lá... Podia ser feito mais. Aliás, nenhuma destas marcas, nenhum destes produtos foi utilizado a fazer o filme. Não é?
Sim.
Por exemplo, o verniz. Há aquela cena do trailer em que a Margot Robbie tira o pé da sandália e o pé fica naquele, não é? Na posição inclinada da Barbie.
Como se estivesse a usar um salto alto.
Exatamente, e há um close-up do pé do verniz, e dá para ver o verniz que é utilizado, e não foi da OPI o verniz, foi da segunda a revista Glamour, foi o verniz da Glossify, do Nuton Naked. Portanto, se me tivessem dito que este foi o verniz que foi usado no filme, já há aqui uma questão de pertença, não é? Do movimento. Estás a utilizar mas verniz que as Barbies usaram no filme. E tu vais para a estreia, tipo, este é o verniz, o mesmo verniz que foi utilizado no filme. Ok. Também há uma lista toda de produtos que foi utilizado, que a Ivana Primorac, que é a maquilhadora principal do filme, que utilizou tanto na Margot Robbie como no resto das Barbies, que são todos produtos da Lisa Eldridge, da marca da Lisa Eldridge. Não há aqui uma parceria. Aliás, nem sequer foi divulgado agora neste fim de semana, depois da estreia do filme. Portanto, se fossem os produtos das marcas que foram utilizados no filme, podia haver aqui tipo uma sinergia maior. Portanto, não sei, acho que as marcas belezas têm que repensar urgentemente de que forma é que podem capitalizar, comercializar estes momentos culturais.
Sem dúvida, acho que aqui a beleza ficou um bocadinho para trás. Lá está, há muita beleza para refletir no filme em si, mas em todo o artifício à volta dele ficou a pecar, a moda venceu. E com isto, vamos para a nossa escolha da semana. Ou queres abordar mais alguma coisa, Carolina?
Não, acho que só, tipo, se não forem ver o filme, vão ver também, que eu também vou, e depois podemos partilhar dicas.
Ah, sim, claro que sim.
E opiniões. Mas pronto, vamos para a escolha da semana, começo eu.
Podes começar, o que nos trazes?
Então, a minha escolha da semana também é muito empoderadora. A minha escolha da semana, esta semana, que, já agora podemos dizer, é o último episódio antes da nossa pausa de verão.
É verdade, vamos de férias, por isso mais um motivo para irem ao cinema e ver o filme.
Exatamente. E, aliás, também podem ocupar o tempo em que nós tivermos pausa a ver o Mundial da Seleção, das Seleções Femininas. Começou na semana passada. Duas semanas, dia 20 de julho, começou no dia 20 de julho, o Mundial de Futebol Feminino. Estamos a viver um momento histórico, onde o futebol feminino está cada vez mais em destaque e está a ganhar muita exposição. Portugal, pela primeira vez de sempre, está presente nas fases finais Estamos no grupo com os Estados Unidos. Estados Unidos, Países Baixos, devia dizer Holanda. Devia dizer Holanda, Países Baixos.
Países
e,
Baixos.
E o Vietnã. Já tivemos um jogo, infelizmente perdemos, contra os Países Baixos, que já agora... Posso fazer um pequeno parênteses, porque eu não percebo nada de futebol, mas estou muito entusiasmada com este Mundial, porque há tantos comentários sem noção, tantas coisas nojentas que se lê na internet e que se ouve, que eu, por uma questão de...
Sanidade mental?
Não, não é sanidade mental mesmo, é por uma questão tipo de revolta, estou a acompanhar este Mundial, mas eu não percebo nada de futebol.
Ah, certo, certo.
Mas é mesmo tipo, só para contrariar...
É por pirraça, é por pirraça, para ser do contra.
E para ser do contra, eu estou a acompanhar este Mundial. Muito gossip, muitos dramas a acontecer, eu estou a amar.
Ai, põe-nos a par desses gossips e desses dramas todos. Será que o próximo episódio vai ser sobre isso?
Sabes,
meu Deus.
Se calhar podíamos fazer tipo o nosso episódio de regresso, que é quase tipo no fim do Mundial, podia ser tipo a falarmos um bocadinho sobre estas questões, sobre o desporto no feminino. Não que eu faça muito desporto, porque não faço, mas há aqui várias questões que eu estou a acompanhar, que estou a conhecer, por causa deste Mundial. Por exemplo, vocês sabiam que este ano, este mês, é que a Nike lançou a sua primeira chuteira específica para mulheres?
Não sabia, mas faz sentido uma chuteira específica para mulheres?
Faz todo sentido, Joana.
Muito bem, vamos guardar para o episódio que vamos ter o nosso regresso para falar sobre isso.
Sim, várias polémicas, como por exemplo recusarem-se a comercializar, a fazer as camisolas, as guarda-redes para vender, por questões de estratégia comercial, porque não acreditam que vai ser forte em vendas, então preferem não fazer. Tipo, assim, coisas assim bastante... pronto.
Lembra quando durante muitos anos diziam que também não faziam, não sei se tu te lembras, quando não faziam bases de tom mais escuro, porque também não ia vender, né? Depois chegou a Fenty e afinal de repente lembraram-se toda todos que afinal as peles negras existiam. É. Curioso.
Mas pronto, exato, como estava a dizer, Portugal já jogou o seu primeiro jogo contra os Países Baixos, infelizmente perdemos, mas eu gostava de dizer uma coisa, tipo, se está alguém aí a ouvir o episódio e tem alguns comentários menos positivos sobre a seleção portuguesa e sobre o futebol que nós praticamos, eu compreendo. Eu também percebo nada de futebol e também me afligi um bocadinho ver aquele jogo, principalmente quando eu vi os jogos de outras seleções femininas antes. No entanto, eu quero dizer que o nosso grupo, o grupo onde nós estamos, é considerado o grupo da morte. Isto é muito importante dizer, porque nós temos a campeã em título, Estados Unidos, e temos a vice-campeã em títulos dos Países Baixos no nosso grupo. Portanto, temos a seleção número 1 e a seleção número 2 no nosso grupo. E é o primeiro Mundial que nós estamos a fazer. O futebol feminino em Portugal é muito, muito, muito negligenciado. Há muito pouco investimento no futebol feminino em Portugal. Portanto, claro que as nossas jogadoras não estão preparadas da mesma forma, mas... Nós conseguimos dar a... O jogo que nós fizemos não foi um jogo mau. Portanto, nós só perdemos 1-0. Podia ter sido muito pior. E não foi. Portanto, estou confiante. Estou confiante. Só para terem uma noção, o jogo passou no domingo passado às 8:30 da manhã e teve uma audiência média... na RTP1 de 500 mil espectadores. Portanto, nada mal.
Não sei qual é que é o termo comparativo neste momento para conseguir saber se é muito ou se é pouco.
Bem, não é um termo muito comparativo, não é? Porque os jogos estão a ser de manhãzinha, não é? Então é um bocadinho difícil tu teres um termo comparativo. Tinhas que ir ao Mundial da Coreia do Sul, lembras-te? Como o Mundial da Coreia do Sul há uns anos atrás, que os jogos também eram muito cedo. Uhum. Estão mais ou menos no mesmo fuso de horário da Austrália e da Nova Zelândia, que é onde está a acontecer o Mundial, já agora. Mas pronto, este Mundial já está a ser histórico. Eu acho que nós devemos apoiar não só o nosso país, as nossas jogadoras, mas também as mulheres jogadoras de futebol, porque é muito difícil ser mulher neste mundo e ainda mais difícil é ser mulher desportista num desporto que é consumido maioritariamente por homens e é gerido por homens.
Falou e disse.
Exato. Já agora, deixo aqui à venda que os próximos jogos, o próximo jogo de Portugal é contra o Vietnã, dia 27 de julho, às 8:30, com transmissão na RTP1, e a seguir é Portugal contra os Estados Unidos no dia 1 de agosto às 8 da manhã. Os jogos de Portugal são transmitidos na RTP1, os restantes jogos estão a ser transmitidos todos pela Sport TV. E já agora, parabéns à Sport TV, que não só tem mulheres como comentadoras, mas também tem mulheres como narradoras, como a fazer o relato. Eu adorei, adorei. Só vi dois jogos, vi o de Espanha, porque eu gosto muito da seleção de Espanha agora. Tu também passei do contra. E também vi o do Brasil e hoje... Sim, nós estamos a gravar na segunda-feira, portanto, hoje, portanto, adorei. Apoiem as mulheres.
Muito bem. E depois tu, deste boletim de 15 minutos sobre futebol feminino...
Foi só 39.
Não, foi uns 10 minutos.
3 minutos.
3 minutos? Estás louca? Foi mais?
Não foi. Está
bem.
Aqui estava a marcar, não vou dizer porque senão fica...
Não há mal nenhum, porque olha, aqui ninguém nos controla o tempo. Portanto, eu vou ser muito sucinta. Como escolha da semana, seguindo aqui o tema Barbie, vou deixar... olha, vou ser sneaky e vou deixar duas escolhas da semana muito rápidas. Vou deixar um artigo e um episódio de um podcast. O artigo chama-se Barbie is Fight Club for Women. Eu achei este tópico muito interessante, como este pode ser um filme que simbolizou o mesmo que o Fight Club simbolizou para o universo masculino na época. O artigo é escrito pela Kate Rosenfield no Unheard, e um episódio de um podcast do The Daily do New York Times, que se chama Can Barbie Be Rebranded as a Feminist Icon? Com entrevista à realizadora. Muito, muito interessante, muito bem feito o episódio, eu vou deixar para que possam ouvir. E é isto.
É isto. Voltámos em setembro?
Voltámos em setembro. Boas férias, bom agosto. Bom agosto, sim. Vão a banhos. E vejam a Barbie.
E vejam o Mundial de Futebol Feminino. Ok? E entretanto, se quiserem falar connosco neste mês, já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Danes Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Danes Pereira. Vemo-nos em setembro.